Doutora, qual a importância da psiquiatria neste Setembro Amarelo, campanha de prevenção contra o suicídio?
Hoje, basicamente, o nosso papel é protetivo. Nós sabemos que desde 2014, em um dos últimos estudos que trouxeram alguns dados extremamente relevantes, é sabido por nós, profissionais da área de saúde mental, que cerca de 100% dos suicidas, ou seja, 100% das pessoas que cometem suicídio ou tentam, tinham uma doença mental prévia. Então, tinha uma doença psiquiátrica que não foi diagnosticada, ou ainda que tenha sido, não foi tratada. Dentre estes 100% de pacientes que tentam, 50% nunca buscaram atendimento médico ou um profissional da área de saúde. E os demais, os outros 50%, em algum momento da vida já buscaram ajuda e geralmente eles perceberam que num período de 6 meses antes da tentativa, antes do suicídio. Então, a nós médicos, psiquiatras, compete a capacidade de identificar, de avaliar esses pacientes, de prevenir um possível risco, de ofertar para eles uma rede de apoio, de trazer para os familiares uma maneira de lidar de maneira mais simplificada, nos auxiliando a prevenir possíveis eventos suicidas. Então, basicamente, a gente, como profissional da área de saúde, a gente consegue trazer para a sociedade uma segurança maior através do tratamento adequado, onde a gente consegue traçar um plano terapêutico e, consequentemente, se a gente ameniza, se a gente trata, se a gente traz uma solução para a doença que o paciente traz, consequentemente, ele tem menos riscos de cometer o suicídio.
Doutora, e quanto aos sintomas, quando as pessoas percebem que tem alguém da família, alguém próximo, que apresenta sintomas, apresenta sinais que pode cometer um suicídio?
Geralmente, o paciente com risco suicida, ou seja, aquele com a possibilidade de ceifar, de acabar com a própria vida, ele vai dar alguns sinais para a gente. A gente vive muito um tabu com aquela ideia muito antiga de que quem vai cometer o suicídio não fala, quem tem coragem de fazer não avisa. E hoje a gente sabe que não funciona desse jeito. Por quê? Porque as pessoas que estão vivendo aquele momento de uma dor emocional muito intensa, de um prejuízo emocional muito grande, ele começa a viver em torno de um ou mais de alguns sintomas. São pessoas que vivem uma rigidez emocional muito grande, uma rigidez na ideia que ela tem em relação ao tamanho do seu sofrimento emocional. Ou ainda, ele vai trabalhar com a ideia rígida, a sensação e o sentimento rígido de que isso não tem fim, que é o interminável. Eu já venho sofrendo há tanto tempo, eu já venho me sentindo mal há tanto tempo, que é como se eu não visse fim para aquilo. E isso é o que nós chamamos de distorção da percepção da realidade, do mundo e do futuro. Ou seja, ele tem uma ideia distorcida, uma ideia um pouco acentuada em relação a como ele percebe o seu mundo, a sua realidade, o futuro, quem é ele, o que ele está vivendo. Então, aquele que comete ou tenta ou ele dá sinais antes, ele traz quadros que inicialmente podem ter sido leves. Então, o paciente que inicialmente, alguns anos atrás, alguns meses atrás, ou por algum fator estressor, por algum momento de vida difícil que estava passando, ele vai demonstrar tristeza, ele vai demonstrar angústia, aquela sensação de dor no peito, de vazio constante, de isolamento. Então, ele vai preferir ficar um pouquinho mais acanhado, mais no canto dele, sem muito contato, baixa autoestima, falta de vontade, falta de prazer em realizar, e esses sentimentos podem vir se agravando. Então, ele começa a viver um quadro inicial que pode vir a se agravar. Logo em seguida, o paciente começa a demonstrar alguns outros comportamentos, como uma certa hostilidade, ele vai ficando um pouco mais hostil, um pouco mais irritadiço.
Estamos entrevistando a psiquiatra, a doutora Lara Barreto, falando sobre o Setembro Amarelo. Doutora, as pessoas ainda têm medo de procurar ajuda, de procurar um segmento, de estar com a cabeça erguida, de poder seguir a vida em frente diante das dificuldades?
Ah, sem dúvidas alguma. Hoje, um dos grandes desafios que nós encontramos no tratamento, no acompanhamento e no seguimento do paciente com alguma doença psiquiátrica, se pauta no preconceito, na percepção arcaica e ultrapassada de uma ideia de que o adoecimento psiquiátrico é loucura. Então, nós vivemos uma realidade onde diversos fatores podem impedir a detecção precoce e, consequentemente, a prevenção do suicídio. Nós temos ainda aquele estigma de que vai ao psiquiatra, a pessoa que é louca. O tabu que está muito relacionado ao assunto que antigamente o cometimento do suicídio é um pecado. Então, alguns tabus religiosos de que a doença psiquiátrica é um pouco de falta de fé. A ideia de que é besteira, de que é frescura, de que isso demonstra um pouco de fragilidade, de que causa isso vergonha, você demonstrar suas dores emocionais, são sinônimos de fraqueza. E a maioria dos transtornos psiquiátricos, principalmente os transtornos de humor, se iniciam através de pequenos sentimentos, pequenas queixas, e que podem, em algum momento, se agravar e podem vir a gerar um risco suicida. Então, por essa razão, pela razão dos tabus, isso não nos permite, muitas vezes, falar abertamente sobre o que se está sentindo, sobre a ideia de um pensamento suicida. Então, por muitos séculos, a gente não conseguia abordar esse assunto, a gente tinha dificuldade em buscar ajuda, a gente tinha falta de conhecimento, a falta de atenção sobre o assunto realmente, porque a maioria das pessoas pensa, vai passar, é só um momento, nunca vai acontecer na minha casa. Então, essas hoje são as nossas maiores limitantes, são como barreiras que impedem a nossa prevenção. E lutar contra esse tabu é fundamental para que a gente consiga prevenir e para que essa prevenção seja bem sucedida. Então, é trazer um pouquinho a necessidade da ajuda e do auxílio como um suporte e não como um fator de fragilidade. É muito importante que a família acolha.
De qual forma é feito o acompanhamento aos pacientes?
Inicialmente, numa primeira abordagem, numa primeira consulta, num primeiro contato, eu verifico se esse paciente tem algum diagnóstico psiquiátrico, se tem alguma doença mental. Depois da gente passar pela fase da detecção da doença, do alcance do diagnóstico, do tratamento, as possibilidades terapêuticas que nós temos, as possibilidades medicamentosas, a gente parte para alguns outros critérios que precisam ser avaliados. Se existe uma história pessoal ou familiar de tentativa de suicídio, ou seja, se esse paciente tem alguém na família que já cometeu ou que já tentou suicídio, isso aumenta muito o risco. Se o próprio paciente tem histórico pessoal, ou seja, se ele já tentou, qual a frequência, qual o método que ele tentou, por que que não atingiu o resultado, se há um pensamento atual de morte, ou seja, se existe uma ideação suicida, se existe um planejamento, que é o que nós chamamos de suicidabilidade. Ou seja, a gente vai avaliar a capacidade que teria aquele paciente de cometer pelo momento que ele está vivendo. Se existe ali um pensamento de morte, se existe ali aquela rigidez que eu esclareci para vocês lá atrás, onde essa rigidez traz alguns sentimentos que o paciente fica vivendo e girando em torno daquilo. Logo em seguida, a gente passa para a avaliação de algumas características de personalidade do paciente. Se o paciente apresenta alguma característica de resiliência, de tolerância, de tolerabilidade, de impulsividade, de agressividade, porque são alguns fatores que podem influenciar na questão comportamental. Principalmente o paciente que apresenta um quadro, um perfil, um traço de grande impulsividade. Às vezes ele é acometido por uma impulsividade, ele acaba alcançando um resultado que se ele não tivesse essa característica pessoal, a gente não tivesse o êxito na tentativa do suicídio. E levamos em consideração também o momento de vida do paciente. Ou seja, situações de vida estressoras recentes, condição e estado marital. Ou seja, a gente sabe que a chance de um paciente desenvolver ou ser desencadeado como fator de risco, nós temos o divórcio, a viuvez, condições pecuniárias, falência, desemprego. Então, nós temos algumas faixas etárias que eles têm uma maior predisposição. Paciente mais jovem tenta e as tentativas são de insucesso em alguns momentos, mas geralmente o paciente que chega a uma idade um pouco mais avançada, hoje a gente tem alguns dados científicos que trazem para a gente que os idosos têm uma eficácia maior no método, ou seja, aquele idoso, quando ele chega a planejar e tentar, geralmente ele vai ser mais efetivo, porque ele se preocupa com as consequências que um insucesso possa vir a causar. Temos também a avaliação de alguns outros fatores estressores, como falência, prisão, o abuso físico, abuso sexual, situação de vulnerabilidade. Então, são pacientes que estão numa condição financeira muito difícil, que não conseguem se sustentar, que estão sendo expostos a inúmeros tipos de agressão. Hoje nós sabemos que a agressão não é mais apenas física, nós temos a agressão psicológica, nós temos, enfim, inúmeras circunstâncias que a gente avalia. E assim eu traço um plano terapêutico com abordagem psiquiátrica, acompanhamento psicológico, assistência social, auxílio quando em situação de vulnerabilidade. Não falo de auxílio financeiro em si, pecuniário, mas as possibilidades de nós buscarmos outras entidades que possam trazer esse suporte para o paciente quando em situação de vulnerabilidade. E uma escuta via WhatsApp, isso existe no CAPS em Campo Formoso hoje. Ele traz para a gente a possibilidade dos familiares e do próprio paciente ter um número de WhatsApp para entrar em contato com a nossa equipe. Quando nós vemos que a família está numa situação muito vulnerável, não sabe como conduzir, a gente traz essa família para próximo da gente, tenta manter ela sempre de sobreaviso, esclarece sobre todas as circunstâncias, esclarece sobre a necessidade de vigilância. Em alguns momentos, quando há necessário, a visita domiciliar é feita pela nossa equipe, por alguns profissionais, para que a gente consiga estabelecer um vínculo e assim ter o sucesso. Quando é que a gente garante um sucesso terapêutico? Quando a gente consegue estabilizar o quadro daquele paciente, quando a gente consegue tirar ele da crise e diminuir as chances suicidas. Então, nosso tratamento, basicamente, para o risco do suicídio, para o suicídio em si, é pautado em duas circunstâncias. A gente trata o transtorno psiquiátrico específico e previne uma possibilidade do acometimento do suicídio. Eu costumo dizer que nós, como psiquiatras, só temos duas ferramentas. Uma é a fala do paciente, a outra é a nossa escuta. Isso é quem vai fazer a gente conduzir. E uma das coisas que nós temos como principal fator é a empatia. Se a gente consegue olhar para o outro com um pouco mais de humanidade, com um pouco mais de seriedade, se a gente escuta sem julgar, que não é o nosso papel, a gente consegue estar mais próximo daquilo que o paciente sente e, consequentemente, a gente consegue trazer um alívio emocional, um alívio espiritual ao paciente, para que a gente consiga trazer para ele um conforto. E esse conforto gera prevenção do suicídio, gera resolução de alguns quadros clínicos, de alguns diagnósticos, e assim a gente consegue fazer pelo próximo o que a nossa profissão nos exige. Tá? Muito obrigada, boa tarde a todos.